Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Marcos 6. A partir do versículo 45, lá no finalzinho. Quem aqui já passou por tempestades? É, às vezes não uma tempestade física, mas de chuva e tal, mas tempestade na vida, né? Lutas, ventos contrários, situações adversas, né? E eu queria falar um pouquinho sobre quando vem a tempestade. Quando vem a tempestade? Às vezes é uma tempestade no trabalho, às vezes é uma tempestade no relacionamento, uma tempestade na vida. E quando vem a tempestade, o que fazer? E o texto diz assim, Marcos 6,45, na minha versão NVI, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar, e ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. O vento soprava como? Contra, era um vento contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Estava já a ponto de passar por eles. Quando viram, andando sobre o mar, logo pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Versículo 52, pois não tinham entendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecidos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, fala conosco através da Tua Palavra, da meditação da Tua Palavra. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Vento contrário, tempestades, lutas, crises. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por todo e qualquer tipo de tempestade. Como diz o texto, né, do outro lado tem muito milagres e maravilhas, né? Na verdade, na sequência da leitura, no versículo 53, a gente percebe por que que Jesus queria atravessar para o outro lado do lago, né, chamado de mar, mas era um lago. Por que que Jesus queria passar? Porque depois da tempestade sempre vem a bonança, né? Depois da tempestade vem o milagre. Creia nisso, meu irmão, quando você estiver passando por aperto, por luta, seja qual for a área da tua vida que você estiver passando, é porque Deus tem algo tremendo para você. Você vai passar por essa luta, você vai passar por essa tempestade, mas algo lá do outro lado, maravilhoso, vai acontecer na tua vida. E no versículo 53, diz assim, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram um barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem, pelo menos, tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados, aleluia. Meu irmão, tem milagre do outro lado. Eu não sei qual é o tipo de luta que você está passando, qual tempestade que você está atravessando. Eu quero profetizar na tua vida, segundo a palavra de Deus, tem milagres do outro lado. Fala para quem está do seu lado, tem milagre para você, meu irmão. Vai passar essa tempestade. Tem milagres. Tem maravilhas do outro lado. Os discípulos estavam cansados, houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles distribuíram para aquela multidão, passaram ali o final da tarde, entregando pão e peixe para todo mundo. Ainda sobraram 12 cestos, né, daquilo que sobrou de pão e de peixe. Eles recolheram tudo que sobrou. E aí Jesus ordena. Ele não deu uma sugestão, ele ordenou. Olha, atravesse para o outro lado. Eu vou orar, eu vou despedir a multidão, eu vou orar um pouquinho, mas vocês atravessem, porque tem algo especial para vocês. Vai, atravessa. E eles obedeceram, e aí está o segredo, meu irmão, obedeça ao Senhor. Eu tenho falado, né, no meu ministério, na minha vida, nesses anos todos que eu conheço Jesus, há 43 anos já, que o abecedário do cristão é obedecer. Amém? Obedecer. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos abençoados. E olha, se você está debaixo da ordem do Senhor, se você tem procurado agradar a Deus, se você tem obedecido ao Senhor na tua vida, talvez a luta, quando ela vier tempestade, talvez você não vá entender. Poxa, mas eu estou fazendo tudo certinho, ou pelo menos estou procurando fazer tudo certo, por que que está acontecendo isso na minha vida? Então eu queria compartilhar com vocês alguns pontos. Por que que passamos por tempestades? Qual o objetivo? Por que que a gente tem perdas na nossa vida? Por que que choramos? Por que que nos entristecemos? Por que que há pressão? Por que que as coisas não são tão fáceis? Em primeiro lugar, o seu barco não vai afundar. Amém? Com Jesus, o seu barco não vai afundar. Não vai afundar. Sei que se você estiver em pecado, passando aí alguma crise, você vai até dizer, ah, é por causa da minha desobediência. Mas muitas vezes você não está em pecado, está tudo certo e está uma grande tempestade sobre a tua vida. Creia, creia, o teu barco não vai afundar. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque Jesus está no controle. Ele cuida, Ele protege, Ele guarda, Ele socorre, Ele faz milagres, Ele faz o impossível e Ele manifesta a sua glória. Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele nunca nos perde de vista. E muito mais, Ele não perde o controle da tua vida. O teu barco não vai afundar, mas está balançando muito, a tempestade é muito forte. O barco não afunda quando eu tenho Jesus. Amém? Porque Jesus, Ele veio nos ensinar a viver com muito mais qualidade de vida. Você lembra quando você não tinha Jesus? A falta de paz, a angústia, você não tinha direção. Ia para um lado, ia para o outro. E nem cachorro em dia de mudança, né? Mais perdido, perdido. Mas quando Jesus, Ele entra, Ele dá direção, Ele dá graça. E mesmo em meio às tempestades, eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo. Pois Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos buscar, e Ele veio revelar o Deus Pai sobre a nossa vida. Quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, e quando nós vivemos debaixo da obediência do Senhor, por mais que a tempestade seja muito forte, você tem a convicção de que Deus está contigo, e a tempestade vai passar. Mas em primeiro lugar, anote aí, o barco não afunda. Amém? O objetivo de Jesus não era a tempestade. A tempestade fazia parte do pacote, mas o objetivo de Jesus era passar para o outro lado. Então, meu irmão, Deus quer que você passe para o outro lado. Deus quer que você passe de fase. Então, meu irmão, não pare, não estacione, avance. Deus tem coisas grandes para você lá do outro lado. Em nome de Jesus. Como diz o Adam, né? Continue remando, não para de remar. Deus tem coisas grandes para a tua vida. E o desejo de Jesus é nos salvar. Amém? E assim nos fazer mais do que vencedores. Não é uma vitóriazinha, não é 1-0 em cima do Palmeirinha. É mais que vencedor. É? não é 1-0, né? Um time de segunda ganhando do Palmeiras, não é essa vitóriazinha. Estou mexendo aqui com o palmeirense ali, que está do meu lado aqui. Mas é mais do que vencedor. Vai chegar domingo, o Santos pode perder de goleada também, pode acontecer. Não vai acontecer, mas pode acontecer. O que o Senhor tem para nós, meu irmão, é mais do que isso, futebol, esporte, Ele tem coisas maravilhosas, eternidade, meu irmão. O Senhor está falando de eternidade. A palavra de Deus diz que, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, Tito 2,11, o Senhor deseja salvar todos, todos que o receberem. É da vontade de Deus que todos sejam salvos, em nome de Jesus. Então, o barco não vai afundar, anota aí. Segundo, mesmo que você esteja vivendo o pior momento da sua vida, Deus continua sendo o melhor para você. Não tem segunda opção, não tem plano B com Deus. Ou é Deus, ou é Deus. Ou é Jesus, ou é Jesus. Não tem opção 2, B, C. Nós temos Jesus na nossa vida. E por maior que seja a luta, a dificuldade, a perda, o momento difícil, o Senhor é contigo, meu irmão. Ele é contigo. Então, como dizia nosso querido pastor Natalino Pai, não arrume encrenca com Deus. Não seja chato, viu? Crente chato, é o chato, tem o xiita e o chato. Não seja chato, murmurador, sabe, crente velho, crente ranzinza, reclama de tudo. Não seja chato. O povo de Israel perdeu a bênção por ser chato, por ser reclamador, por ser murmurador. Deus estava dando maná, reclamaram do maná. Deus deu as cordonizes, reclamaram da cordonize. Ô, povo chato! Eles estavam com saudade da cebola, do alho, lá do Egito. Era escravo, miseráveis, com saudade do alho, que dá bafo ainda. Misericórdia. Então, meu irmão, não arrume encrenca com Deus, não seja chato, murmurão. Não perca a bênção, confia em Deus. Ah, não estou vendo saída, confia em Deus, confia em Deus. Creia que Deus está no controle da tua vida. Oh, amado, isso daí é uma segurança maravilhosa, saber que Deus não perde o controle. E outra coisa, Deus não brinca com a tua vida. Né? Ele é o Todo-Poderoso, então vamos brincar de ser Deus. Não, Deus, Ele é sério. Ele não brinca contigo, Ele é sério. Então, se você está passando por luta, Ele tem algo melhor lá do outro lado, amém? A bênção do outro lado é grande, os milagres são grandes, as maravilhas são grandes, em nome de Jesus. Mesmo que você estiver passando pelo pior momento da tua vida, Deus não perde o controle, amém? Deus não perdeu o controle. Terceiro lugar, a tempestade é o preço da vitória. Existem crises que a gente não pode evitar, não dá para evitar, mas nós podemos vencê-las. Sabe o que significa vencedor? É vencer a dor. Então, para você ser um vencedor, você vai ter que vencer a luta, vencer a dificuldade, vencer a dor. Há um tempo atrás eu estava vendo um jogador de futebol, viu, Flavinho, lembrei. Ele tinha feito uma cirurgia de joelho, e a recuperação, o joelho tem que ser muito rápido. O cara sai da cirurgia, praticamente já vai para fisioterapia, já vai fazer exercício. E eu não sei se o Flavinho já fez cirurgia de joelho, mas é dolorido, né? A gente, os atletas que fazem. E o camarada, ele fazendo exercício e o cara urrava de dor. Mas ele tinha que fazer aquilo para poder voltar a jogar com o mesmo rendimento. E esse menino, ele realmente venceu a dor e ele se tornou campeão, foi campeão brasileiro, foi campeão estadual aqui em São Paulo, no Rio. Mas eu via ele fazendo exercício, tu olhava na cara dele, o rosto dele de dor. Então, um vencedor é aquele que vence a dor. Meu irmão, você pode estar passando por uma luta muito grande, uma dificuldade, uma dor muito grande. Mas se você enfrentar, e você não está enfrentando sozinho, você está enfrentando com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis. Então a tempestade, a luta, a dificuldade é o preço da vitória. Um vencedor, ele vence a dor. Se você recuar, você não vai conseguir. Se você recuar, voltar para o outro lado, você não vai aproveitar os milagres e bênçãos e maravilhas que tem, que Deus tem para a tua vida lá do outro lado do mar, em nome de Jesus. Toda vitória tem uma prova, toda conquista tem um esforço, toda vitória tem uma dor, e se você fugir da dor, a vitória não vai vir, em nome de Jesus. A vitória pertence, né? O pastor Natalino, ele prega isso, pertence ao que persevera. José lá no Egito, ele perseverou diante das adversidades. Para ele se tornar o primeiro ministro do Egito, ele precisou perseverar. O que enfrenta, né, a vitória pertence àquele que enfrenta. Josué e Caleb, eles enfrentaram. E eles estavam perdendo de lavada. Era 10 contra 2. Mas eles não abriram mão daquilo que eles criam. Eles enfrentaram. E depois uma geração toda, a geração deles morreram. E só eles e uma turma de jovem entraram na terra prometida. Porque eles perseveraram em crer. Eles enfrentaram a oposição da maioria. A vitória pertence ao que se esforça. Davi se esforçou diante do gigante. Tudo bem que não foi a força da mão dele, do braço dele, a pedra, né? Ele não estava com um revólver, com uma bazuca, foi um rodar lá do estilingue. Mas qual foi o esforço dele? Confiar no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o gigante cai. Foi assim que Davi, ele venceu. A vitória pertence àquele que se esforça em confiar no Senhor. Também aquele que tem aliança com Deus, ele tem vitória. A vitória é para aqueles que têm aliança com Deus, para aquele que tem comunhão com o Senhor. Amém? E quando nós cremos, o milagre vem. O milagre vai nos alcançar. Em quarto lugar, olhe para Jesus. Não olhe as circunstâncias. É no versículo 48, na parte B, diz que eles olharam para o vento contrário. Eles olharam para o vento contrário. Não olhe para o vento contrário, mas olhe para o Senhor. Né? Quando Pedro, numa outra situação, ele desce do barco, ele vai andando sobre as águas. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando ali sobre as águas. Mas quando ele tira o foco do Senhor, quando ele olha as circunstâncias, quando ele olha a situação adversa, ele afunda. Assim é conosco. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós vamos nos perder. Então, em quarto lugar, para alcançar a vitória, olhe para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em quinto lugar, cuidado com a incredulidade. A incredulidade, ela nos quebra. No versículo 52, diz o texto que eles estavam incrédulos, eles não haviam compreendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. O coração duro, o coração incrédulo, nos atrapalha de aproveitarmos das bênçãos de Deus para a nossa vida. Amém? Assim como eles não compreenderam aquele milagre dos pães e dos peixes, porque não dá para compreender, humanamente falando. Como é que multiplica pão e multiplica peixe? É crer, é fé, é confiar que Deus vai te dar a vitória. Você pode dizer, ah, pastor Luizão, é que você não sabe o que eu estou passando. É impossível. É impossível para você, é impossível para mim, mas é possível para aquele que crê, é possível para o nosso Deus. tudo é possível ao que crê. Cuidado com a incredulidade, meu irmão. A incredulidade nos derruba. O povo de Israel viu muitos milagres. Eles viram a terra prometida de longe e não entraram, porque foram incrédulos, né? E sexto e último lugar, finalmente, Jesus ainda vai te surpreender. Amém? Você toma posse dessa bênção? Jesus vai te surpreender no pior da tempestade, no momento que você falar, agora vai afundar, agora não tem mais jeito, agora eu não consigo mais. O Senhor te surpreende. Quando o vento for contrário, não pule do barco. Continue remando. Continue remando. Continue orando. Continue adorando. Não desista, porque o Senhor vai te surpreender. E no meio da tempestade, passa Jesus lá do lado do barco. E ele faz com que fosse... Né? Jesus gostava disso. Lá no caminho de Emaús, a mesma situação... Estava ali conversando com aqueles dois discípulos e ele fez com que fosse adiante. Mas ele para quando nós clamamos. E eles clamaram, Senhor, nos ajuda, vamos afundar. Não desista. Você verá o que o Senhor fará na tua vida, no nome de Jesus. Então, só para a gente recordar aqui, primeiro, o seu barco não vai afundar. Segundo, mesmo que esteja vivendo o pior momento da sua vida, Deus continua sendo o melhor para você. Em terceiro, a tempestade é o preço da vitória. Às vezes a gente precisa passar pela tempestade. Em quarto, olhe para Jesus, não tire os olhos de Jesus, o foco tem que ser o Senhor. Em quinto, cuidado com a incredulidade derruba a gente. E por último, Jesus vai te surpreender no momento mais difícil da tua vida. Ele vai te abençoar, Ele vai te dar escape, Ele vai abrir as portas, Ele vai fazer algo surpreendente sobre a tua vida. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus, ela nos garante. Então, meu irmão, continue remando, não desista, não pare, não olhe para trás, olha para frente, porque é lá do outro lado que o Senhor vai te dar a vitória, no nome de Jesus. Eu não sei como está o teu coração, mas o Espírito Santo de Deus conhece a tua vida, Ele sabe das tuas lutas, Ele conhece as tuas lágrimas, quando você está lá na tua intimidade, Ele sabe o que você tem passado, e Ele é poderoso para te abençoar, Ele é poderoso para te dar a vitória. O que você tem que fazer? Crer. Confiar, que Ele não brinca contigo, Ele te abençoa, Ele te guarda, Ele abre portas, Ele dá vitória, em nome de Jesus. Se Deus falou ao teu coração e você deseja tomar posse dessa verdade, da palavra de Deus, de que o Senhor tem algo especial para você, Ele quer te surpreender, fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Por mais que essa dificuldade que você esteja passando seja muito grande para você, Deus é maior, amém? Deus é maior do que qualquer luta, Deus é maior do que qualquer tempestade. Do outro lado do mar tem uma bênção, do outro lado do mar tem milagres, do outro lado do mar tem maravilhas. Ele vai fazer coisas grandes que eu não sei, mas Ele sabe. Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou do que pensamos. Vamos orar? Coloca a tua vida diante do Senhor. Coloca essa luta, essa dificuldade. Apresente ao Senhor, você sabe o que você tem passado. Fale com Ele agora. Fala, Senhor, está aí a minha vida, a minha luta, a minha dificuldade. Para mim é tão difícil, mas eu coloco a minha confiança inteiramente no Senhor. E eu sei que o Senhor pode fazer, o Senhor pode abrir portas, o Senhor pode fazer milagres, no nome de Jesus. O Senhor pode libertar aquele filho, O Senhor pode unir aquele casal. O Senhor pode curar aquela enfermidade. O Senhor pode dar paz ao coração aflito. O Senhor é poderoso para fazer milagres. Querido Deus e Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada vida, Senhor. Cada um que está apresentando as suas lutas, ó Pai, as suas tempestades. Ó Pai, os momentos difíceis que esse irmão, essa irmã tem passado. E eu coloco diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor. Que lá do outro lado tem bênçãos, do outro lado tem milagres, do outro lado tem maravilhas, do outro lado tem portas abertas, e nós como igreja, como teu povo, nós tomamos posse, Senhor, da bênção do Senhor sobre cada vida, sobre cada coração, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos todos ficar de pé. Eu queria desafiar você que ainda não entregou teu coração para Jesus. Olhando assim, eu só estou vendo crente. Mas se por acaso alguém que ainda não fez isso, não entregou seu coração para Jesus, é o momento de você entregar a sua vida. A palavra de Deus diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E talvez você ainda não fez isso, e saiba que essa é a decisão mais importante que um ser humano pode fazer. É quando nós colocamos a nossa confiança nas mãos de Deus. Quando nós entendemos que na nossa força a gente não consegue, mas quando confiamos em Deus, Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para nos salvar. Jesus, Ele veio, foi na cruz, no nosso lugar. Nós celebramos semana passada a Páscoa, domingo de Páscoa. Quando nós trazemos à memória o seu sacrifício na sexta-feira, ele foi e foi crucificado pelos nossos pecados. Mas no domingo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E com isso, ele nos deu vida e vida com abundância. A palavra de Deus é que a gente crê com o coração, mas é necessário confessar com a boca aquilo que nós cremos. Então, se você deseja, Senhor está falando no teu coração, você mesmo que está nas redes sociais, se Deus está falando contigo, o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração, eu vou emprestar as minhas palavras. Repete uma oração comigo, diga assim: querido Deus e Pai, nessa noite eu abro o meu coração e recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que tu és poderoso para mudar a minha vida, para transformar a minha história, para me dar paz e salvação, no nome de Jesus. Amém.